As notícias na RTP, edição de Vítor Moedas.
O vereador do PSD, Luís Francisco, questionou a maioria PS no Executivo da Câmara de Tomar sobre os licenciamentos à obra do Hotel Vila Galé. Luís Francisco procurou confirmar a legalidade das construções, nomeadamente quanto aos acréscimos ao edifício que ali existia anteriormente e que foram executados em leito de cheia do Rio Navão. O vice-presidente do município de Maru, Cristóvão, garantiu que, desde o início, o processo da obra está a ser acompanhado pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Direção-Geral do Património Cultural e, como referiu, enquadra-se na atual legislação.
Todo o processo de licenciamento foi naturalmente acompanhado desde logo por duas entidades em particular. A APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e a Direção-Geral do Património Cultural, sendo que no caso da DGPC continua, no exercício das suas competências, a acompanhar, com certeza, até ao final da obra, para além daquilo que é a obrigatoriedade do acompanhamento arqueológico também. Portanto, o processo, naturalmente, nem poderia ser de outra forma, está devidamente enquadrado não só na legislação, mas do plano pormenor. Portanto, aquela, digamos, o plano pormenor do açude e mercado, que é esse o nome formal dele, é precisamente ali que começa. Portanto, no fundo, o limite é a Ponte Velha, indo ao outro lado, portanto, à outra margem, abrange todo o edificado do Convento de Santeria, assim como toda aquela zona que formalmente é ainda centro histórico, portanto o limite do centro histórico é precisamente ali a rua Marquês de Tomar. Marquês de Pombal, aliás, Marquês de Tomar é deste lado. O próprio plano de pormenor já definia quais as cotas que têm que ser observadas e toda a possibilidade de construção. E portanto isso foi, como digo, acompanhado também pela APA, houve um conjunto de reuniões até no local para garantir que tudo estava de acordo. Portanto, há uma cota abaixo da qual não pode haver utilização, portanto, nomeadamente na tal zona onde nasce aquele corpo, naquilo que era, digamos, o pátio do convento, aquele corpo ali lateral ao rio. Esse corpo está, de facto, acima da cota, entendida como a cota máxima de cheia, e, enfim, portanto, todas as regras estão, de facto, perfeitamente legais. De outra forma, não poderíamos ter licenciado o projeto e, obviamente, este é daqueles que foi muito e muito acompanhado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continuam as limitações no atendimento aos utentes da extensão de saúde da Venda Nova em Casais Albiobeira, no concelho de Tomar. Os pormenores com o António Feliciano.
Na melhor das hipóteses, a extensão de saúde da Venda Nova em Casais e Albiobeira só voltará a ter médico de família no final do verão. Foi esta a expectativa transmitida ao João Luís Alves, presidente daquela freguesia, que esteve reunido com a direção executiva do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. Com efeito, a população daquele território do concelho de Tomar tem sido confrontada com imensos transtornos no acesso aos cuidados de saúde primários, precisamente desde a saída da médica que estava na Venda Nova, que está de baixa prolongada. Tal como a ERT questionou o ASES em tempo útil, esta profissional está ausente por razões legalmente justificadas. O agrupamento disse ainda que os utentes podem recorrer à consulta de recurso que funciona na sede da Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Tomar, edifício da Navância, à segunda-feira de manhã e à quinta-feira à tarde. Em declarações à ERT, João Luís Alves fez então um ponto de situação.
Não se pode dizer que haja muito boas notícias. E aquilo que nos foi dito logo desde o início é que não há médicos. Isso nós já sabíamos, portanto há uma falta de cerca de 35 médicos no ASES de Médio Tejo e, portanto, agora com a situação da médica que estava alocada ao posto médico de Venda Nova, de estar com baixa, é uma baixa prolongada, o problema adensou-se e, portanto, as coisas estão-se a complicar ainda mais. Foi-nos dito que tinha havido, ou teria acabado, ou acabou de haver um concurso para a fixação desses tais 35 médicos e que apenas conseguiram 3 para o acesso médio teste. Portanto, que é manifestamente muito pouco. E nenhum desses 3, segundo foi dito, virá para Tomar, ou para a zona de Tomar. Foi-nos dito também que irão ser contratados 3 a 4 médicos daqueles que foram recentemente aposentados, portanto, a solução para, e agora entrando na questão da extensão da venda nova, relativamente a isso, que irá ser contratado o médico para lá nessa situação. Portanto, já deram início até ao processo da contratação, mas isso, como é uma coisa bastante burocrática, vai demorar algum tempo e, portanto, eles dizem que afinal, estamos em início do verão, final do verão, irão ter esse processo concluído. Ou seja, as pessoas que necessitem ir ao médico à estação da Venda Nova, nos próximos 2-3 meses terão que se deslocar a tomar o recurso à Navância. Portanto, foi isso que nos foi dito. Os responsáveis sabem que não, as condições não são as ideais e, portanto, é como o próprio nome indica, é uma solução de recurso. Falámos que havia algumas situações que eram necessárias corrigir a nível do atendimento, sim, falámos, não entrámos assim em grandes detalhes, porque aquilo que nos apercebemos é que era o conhecimento das pessoas, dos responsáveis, que efetivamente as coisas não estão bem e que poderão melhorar aí nesse aspecto também.
João Luís Alves deu ainda conta de uma experiência piloto que deverá concretizar-se após a chegada do médico à Venda Nova. A experiência é essa que passará por canalizar os utentes daquele posto e ainda de Casais para a extensão de Alvio Beira, que é a única estrutura do Estado naquela freguesia.
Falámos da possibilidade de fazer uma experiência, chamemos-lhe assim, uma experiência piloto a nível da freguesia, que seria a passagem do ficheiro de Venda Nova e Casais para o Centro de Saúde de Alves Ribeira. Fazemos ali uma experiência piloto nestes tempos mais próximos, eventualmente até ao fim do ano, princípio do novo ano, com a possibilidade de ter ali 2 médicos, com a possibilidade de ter ali 1 enfermeiro ou 2 em permanência, com a possibilidade de ter ali 1 administrativo a tempo inteiro. Tentar fazer uma experiência desse género, porque nós achamos que seria benéfico para todos os utentes se conseguir concentrar neste centro de saúde que é do Estado, que é a única estação de saúde que é do Estado, na freguesia, conseguir dar às pessoas umas melhores condições de saúde, de atendimento, a todos os níveis. Portanto, falou-se também sobre essa possibilidade. Há, da parte do ACES, receptividade, será uma possibilidade também.
Rádio Web, a primeira a informar.
Deverá estar para breve a finalização do processo de licenciamento da Praia Fluvial do Alqueidão pela Agência Portuguesa do Ambiente. O assunto foi levado à reunião do Executivo Municipal desta segunda-feira pelo vereador do PSD, Tiago Carrão, que começou por lembrar que o projeto surgiu no âmbito do orçamento participativo, mas que ainda não está disponível para a utilização do público. Entretanto, a vereadora Filipa Fernandes fez um ponto de situação do processo que está dependente ainda na análise de alguma documentação solicitada pela APA.
Tínhamos inscrito na plataforma da APA, portanto, já todo o processo para que ela pudesse ser licenciada, uma vez que o processo não tinha parecer favorável por parte da APA, agendei uma reunião presencial com os mesmos, ao qual foi, portanto, depois desbloqueada aqui uma série de questões que estavam relativamente à Praia do Alqueidão e que nos pediram para acrescentar mais alguns documentos para a fase de licenciamento por parte da APA. E nesse sentido, foi submetido esses documentos a semana passada e, portanto, estamos a aguardar agora o título de utilização ambiental por parte da APA. Contudo, dizer-vos que, para não perdermos tempo, o que já foi feito internamente foi um caderno de encargos para que assim que seja feita assim que esteja autorizada a utilização por parte da APA, seja então colocado o caderno de encargos na rua para que possamos concessionar aquele espaço. A APA foi acompanhando, mas para finalizar nós temos sempre que colocar o processo numa plataforma que é a Ciliamb, que é uma plataforma da APA, que depois dá o título definitivo para o licenciamento daquele espaço. E, portanto, aguardávamos isso e continuamos a aguardar. Efetivamente, depois desta reunião percebemos que havia ali alguma documentação em falta que eles próprios precisavam para o licenciamento. É isso que acabámos de fazer a semana passada. Estamos agora, portanto, à espera que a APA nos dê esse licenciamento. Acredito que esteja muito para breve, uma vez que os próprios disseram que era a única coisa que faltava para que o processo ficasse finalizado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Gomes, o Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zeza, realiza nesta terça-feira, 30 de maio, a primeira presidência aberta do seu mandato. O autarca ferreirense será acompanhado na ocasião pelo Presidente da Junta de Freguesia dos Chãos. Bruno Gomes irá privilegiar durante a iniciativa o contacto direto com a população. Destaque para a realização de um encontro, agendado para as 18h30, na Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Chãos. A reunião tem como objetivo ser um espaço aberto de diálogo, onde a população poderá colocar questões ao Executivo Municipal de Ferreira do Zeza e apresentar sugestões, com vista à melhoria da qualidade de vida naquela freguesia, mas também no município.
Rádio Web, a primeira a informar.
David Lobato, comandante sub-regional do Médio Tejo, referiu que 70% dos incêndios que destruíram parte do concelho de Orém no ano passado foram de origem criminosa, numa avaliação feita com base nas investigações das autoridades. Em declarações prestadas para a ocasião da apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios rurais de Abrantes, o operacional referiu que a aposta dos kits de primeira intervenção faz todo o sentido, quanto mais não seja como agente dissuasor de quem pretende atear algum fogo. David Lobato alertou para as dificuldades que poderão estar associadas a este ano de 2023, em especial num quadro atmosférico que se perspectiva, que aponta para um verão quente e seco. Aliás, o comandante referiu mesmo que, nesta altura, tendo por base dados de abril último, está em causa o pior ano dos últimos 50 a 60 anos, só comparável com 2017.
O ano 2023, neste momento, está a par do ano 2017 no mês de abril. Portanto, é o pior ano, a par de 2017, nos últimos 50, 60 anos, é efetivamente o pior ano. Agora, a meteorologia, há mais de 3 dias não é meteorologia, é futurologia, como costumamos dizer, e agora também vamos ter aqui este período que, segundo o que parece, vamos ter aqui, as temperaturas estão altas, mas com chuva, 3 dias ou 4 dias de muita chuva, era bom que tivéssemos assim durante o verão, 3 dias de chuva. Eu sei que o pessoal que vai de férias não vai gostar desta minha frase, mas efetivamente para nós era o ideal. Agora, o ano...
Mas também é um problema para os combustíveis mais finos, haver chuva e calor, que eles possam crescer e acrescentar mais um problema.
A questão aqui é a umidade que se for chovendo, a umidade que vai sendo metida nos materiais, os finos sim, mas depois os mais grossos, se tiverem muita umidade, não é fácil arderem. Agora, se não tivermos umidade nos finos nem nos grossos, vamos ter problemas. E, efetivamente, aquilo que tem sido dito pelo Sr. Ministro, pela AGIF, pelo Comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é isso. 2023 prevê-se, as previsões que temos a longo prazo, que são, vai ser um ano muito complicado, extremamente seco, extremamente quente, podemos ir com a mais 2 graus de temperatura. Portanto, agora vejam a nossa região, que já temos sempre de verão muito calor, 40 graus, 43, 45, se tivermos mais temperatura, efetivamente... Não vai haver dispositivo, e se não conseguimos controlar a causa humana, por assim dizer, vamos ter problemas, sem dúvida.
Rádio Web, a primeira a informar.
O espaço parasidíaco dos Olhos d'Água, no concelho de Alcanena, acolheu na última sexta-feira a apresentação pública do projeto Aire Candeeiros Culinary Center, o projeto que tem como objetivo ser uma referência nacional nas áreas de cozinha e produção alimentar. Tem como componentes centrais a formação e a investigação associadas à inovação. Como referiu na apresentação do projeto o Presidente do Município de Alcanena, Rui Anastácio, a iniciativa insere-se numa intervenção mais vasta que tem vindo a transformar os Olhos d'Água, pensado no âmbito do projeto mais global e integrado da Serra de Aire e Candeeiros, que, como acrescentou, vai ter uma comissão de cogestão que tem como desafio colocar a Serra de Aire e Candeeiros no mapa do país.
A comissão de cogestão... Vou ter a honra de presidir neste arranque deste ano e nesta primeira fase, enquanto representante dos Presidentes de Câmara do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. E é esta visão global de Aire e Candeeiros que tem sido dividida, porque tem 4 comunidades intermunicipais nos 7 municípios do parque. Tem 2 CCDRs. E isto tem levado a uma enorme dificuldade. Nós temos, de facto, um braço armado que teve praticamente extinto e que estamos agora a valorizar, e é a ADSAICA que vai, esse braço armado é a ADSAICA, que vai hoje assinar o protocolo com o Fundo Ambiental, e é esse braço armado que vai servir para nós lançarmos definitivamente o território de Aire e Candeeiros no país e no mundo. Esse é o grande desafio. Estava-me agora a recordar que em 2002 houve, inclusive, uma declaração de Alcanena no âmbito do ecoturismo. estamos em 2023 e passaram-se 21 anos. Portanto, temos muito trabalho a fazer, muito trabalho que, a meu ver, já deveria estar feito, mas mais vale tarde do que nunca, e penso que, de uma vez por todas, os 7 autarcas, e eu empenhei-me profundamente nisso, temos-nos reunido regularmente, e penso que vamos conseguir, de facto, criar um projeto conjunto. Aricandeias, ainda agora lançámos um livro sobre as orquídeas do Parque Natural das Serras de Aricandeias, um livro que eu vos convido a adquirir, porque é de facto um livro especialmente bonito e bem feito, de um território que nós temos que conseguir valorizar. Quando olhamos aqui para o projeto dos Olhos d'Água do Alviela, que já sofreu um conjunto de intervenções, que começaram no final do século passado, já em 1998, se a memória não me trai, 99, nós o que gostaríamos era de reinventar um bocadinho nos Olhos d'Água. Enfim, terminámos hoje, ou praticamente terminámos, a obra do parque de estacionamento, e agora queremos vir de lado para cá de alguma maneira. Queremos reabilitar esta praia com um conjunto de intervenções, enfim, mais amigas do ambiente, se quiserem.
Nesta iniciativa marcou também presença a Ministra da Agricultura e Alimentação. Maria do Céu Antunes deu conta, na ocasião, da importância de projetos como o de Aricandeiros Culinary Center, naquela que é a preservação ambiental e sustentabilidade, mas também na relação com a agricultura.
Nós, em bom rigor, trabalhamos todos juntos para podermos promover aquilo que melhor o nosso país tem. E aqui, neste espaço fantástico, que são os Olhos d'Água, que é a Serra da Aricandeiro, nós temos um património natural que temos que preservar, que temos que cultivar, e quando juntamos isso a uma dimensão que é tão nossa, que tem a ver com a alimentação, claramente a agricultura tem que fazer parte deste pacote. E quando o chefe Rodrigo me convidou, em nome do Sr. Presidente da Câmara, mas que me fez um convite muito, eu diria, quase obrigando-me a estar presente, eu senti-me não na obrigação de o fazer, mas na responsabilidade e no gosto de poder partilhar convosco aqui este encerramento. Porque, em bom rigor, e o chefe, enquanto curador deste projeto, traz uma dimensão àquilo que é a preservação ambiental, o desenvolvimento ambiental. Dizia há pouco o professor Miguel Miranda, presidente do IPMA, que fez hoje a sua derradeira aula porque se vai aposentar, porque chega aos 70 anos, e ele dizia mesmo que só temos este planeta e nós temos mesmo que o preservar, e isso é uma responsabilidade de cada um que está ao lado do outro. E por isso também a agricultura se sente comprometida com projetos como este, nomeadamente porque pega naquilo que é a produção primária para fazer face a um desenvolvimento sustentável.
Rádio Web, a primeira a informar.
Desde novembro de 2021 que os símbolos da Jornada Mundial da Juventude estão a percorrer as dioceses de Portugal. Antes de chegar ao fim do seu percurso, na diocese de Lisboa, Santarém será a 20ª diocese a receber a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani durante o mês de junho. Assim acontece com a recepção prevista para quarta-feira, 31 de maio, com entrega dos símbolos pela Diocese de Leiria Fátima à Diocese de Santarém, através da Vigararia de Alcanena, após a celebração eucarística na Igreja Matriz de Minde. Os símbolos percorrem a Vigararia de Alcanena até dia 3 de junho, que depois os entregam à Vigararia do Entroncamento, onde visitarão todas as paróquias e lugares até dia 7 de junho. Nessa noite será feita a passagem para a Vigararia de Tomar, onde a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora irão ficar até dia 12 de junho. De 12 a 17 de junho será a vez da Vigararia de Torres Novas receber a imagem, seguindo-se Almeirim, que contará com a presença dos símbolos até dia 21 de junho. Santarém será assim a penúltima vigararia a receber os símbolos, entregando por fim à vigararia de Rio Maior, a 26 de junho. Rio Maior irá receber a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora, onde a 30 de junho serão entregues à Diocese de Lisboa, na paróquia de Alcobertas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Torres Novas venceu a Taça do Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém ao bater o Alcanense por 1-0. na final disputada no cartaz Tarsima Med, foi o autor do golo que colocou o plantel torrejano na história desta competição. Torres Novas é orientado pelo tumarense Eduardo Fortes, que assumiu a equipa numa altura em que somava 4 derrotas em 4 jogos no campeonato. Conseguiu a manutenção e agora a cereja no topo do bolo com a conquista da taça. Segue-se a supertaça, Dr. Alves Vieira, no fim de semana que se avizinha diante do campeão União de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, nesta nota do dia gostava de partilhar consigo uma reflexão que dei por mim a fazer este fim de semana e que está relacionado com uma característica que nós portugueses temos e que nos chateia e que se posiciona em contraponto com algo que aconteceu no domingo de manhã e vem demonstrar exatamente o oposto. Confuso? Já vai perceber. No sábado o Benfica sagrou-se campeão e sobre isso nada há a dizer sem ser felicitar, por muito que me custe, os ouvintes benfiquistas que nos ouvem. Mas não é sobre futebol que pretendo falar hoje, mas de causas. Todos ficámos tonteados ao ver os festejos do Marquês de Pombal e como o futebol move milhões de pessoas, particularmente em Portugal, e como isso é bonito de se ver. É, no entanto, desconcertante pensar que muitas das pessoas que fizeram quilómetros e quilómetros para estar em Lisboa para umas horas de festejo de um título de futebol sejam muitas vezes as mesmas, que inventam um sem número de desculpas para não votar, por exemplo, para eleger os seus autarcas ou o governo. Sejamos práticos. A vitória do Benfica, Sporting ou qualquer outro clube, pouco ou nada irá mudar a sua vida. No dia a seguir ao festejo, tirando a alegria de encontrar os colegas de trabalho do clube oposto, nada muda na sua vida. Pagam os mesmos impostos, a sua qualidade de vida não é alterada, não existe mais ou menos emprego, não tem sequer a conta bancária mais recheada. Na verdade, nem se importa que esses mesmos jogadores ganhem milhões e milhões de euros, mas fica muito incomodado que um político que deveria trabalhar para si e para si ganhe acima da média. A dualidade de tratamento destas duas causas, pensando de uma forma fria, chega a ser desconcertante. A única altura em que tratamos o futebol e a política da mesma forma é à mesa de café, acompanhado de um imperial e conversas acesas sobre o sexo dos anjos. O fato só podia efetivamente ser dos portugueses. Vivemos uma das alturas mais vergonhosas da política portuguesa, pelo menos nos últimos 30 anos, e não passa nada. E é assim que chega à conclusão que temos o que merecemos enquanto povo. E vamos continuar a merecer enquanto não mudarmos de mentalidade e percebermos o que devem ser as nossas prioridades. Ouvi ontem Marcos Mendes dizer que somos os que recebem menos e pagamos mais impostos. E ouvimos isto tranquilamente, no nosso sofá, e não nos perguntamos o porquê. Admito que esta passividade e adesão à mediocridade me tira do sério. Triste sina a nossa. Mas nem tudo é mau. Ontem, quem integrou o cortejo das coroas deu um bom exemplo de dedicação à causa. Ninguém se lembrava de ter chovido uma saída de coroas. E isso levou a um impasse. O que fazer se já a missa estava a terminar e continuava a chover a potes? Os pendões e as coroas ficaram na igreja. A banda e os gaiteiros não saíram, para que não se estragassem os instrumentos, mas o cortejo saiu à rua e ainda bem. Sem chapéus de chuva, sem apetrechos que não seguissem o protocolo da festa e todos à chuva. Para minha alegria foi aberta uma exceção e sem música, nós os políticos, foi-nos permitido bater palmas. Pelo menos ninguém me mandou parar como das últimas vezes. Foi um bonito exemplo de dedicação e gostei de ver todos apraltados e completamente acharcados. Porquê? Porque a festa merece e os tomarenses também. Tenham uma boa semana e não se esqueça, faltam 40 dias para o grande cortejo. Até lá.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.